DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto e vou estar consigo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. O presidente da Síria rejeitou este sábado a acusação de ter utilizado armas químicas contra os seus inimigos e reafirmou que não deixará o poder antes de 2014. Numa entrevista a dois mídias argentinos, Bashar al-Assad considerou que as informações provenientes de fontes ocidentais sobre possíveis ataques de armas químicas se destinam a preparar as opiniões públicas para uma eventual intervenção militar contra a Síria. Assad disse ainda estar cético relativamente à conferência internacional pedida por Moscou e Washington para encontrar uma solução para o conflito e não se pronunciou sobre a participação do regime no diálogo previsto com a oposição durante aquela conferência internacional. Também este sábado, Damasco foi alvo de um novo ataque mortífero. De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, 8 pessoas morreram na explosão de uma bomba que visou veículos das Forças Armadas. Entretanto, a Argélia e a Alemanha exprimiram hoje o seu apoio total à organização de uma conferência internacional, esta então que vai abordar uma solução política para a Síria, no decurso da visita à Argel do chefe da diplomacia alemã, Guido Westerwelle. O seu homólogo argelino, Murad Meldessi, sublinhou que os dois países são favoráveis a uma solução política também no vizinho Mali. As questões económicas, em particular a decisão da Argélia em avançar para as energias renováveis, foram outro assunto em discussão entre os dois ministros. As Forças Armadas nigerianas continuam a sua ofensiva contra o movimento radical islâmico Boko Haram. De acordo com um porta-voz militar, 65 membros do grupo terão sido presos e outros 10 mortos quando tentavam fugir de ataques aéreos na cidade de Maiduguri, no estado de Borno, onde o exército impôs um recolher obrigatório. A operação, que envolve milhares de soldados, começou no início desta semana, depois de o presidente, Goodluck Jonathan, ter declarado o estado de emergência em 13 estados. De acordo com dados oficiais, dezenas de pessoas já morreram durante os ataques aéreos. O secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, já pediu moderação aos militares depois de ter manifestado preocupação perante as alegações de que as Forças Armadas da Nigéria estarão a violar os direitos humanos. O padre Pio Wakusanga, que em fevereiro lançou numa campanha contra a fome na província angolana da Huila, afirmou este sábado que receia que os crescentes casos de subalimentação comecem a transformar-se em óbitos. Pároco de Nossa Senhora de Fátima do Xiang, em Gambos, o padre Pio Wakusanga lançou em fevereiro uma campanha de ajuda para combater a fome no município dos Gambos, onde cerca de 155 mil pessoas continuam atualmente em risco. Entretanto, a agência Angop, citando a diretora provincial do Ministério da Assistência e Reinserção Social, Catarina Manuel, noticiou hoje que quase 900 mil pessoas precisam urgentemente de ajuda alimentar de emergência na província de Huila, centro-sul de Angola. O governo de transição da Guiné-Bissau decretou 3 dias de luto nacional a partir deste domingo pela morte do antigo presidente de transição Henrique Rosa, ocorrida esta semana em Portugal. Henrique Rosa morreu no passado dia 15, aos 66 anos, depois de vários meses internado no Hospital de São João, no Porto. O corpo do antigo presidente chegará à Bissau na madrugada de segunda-feira e o funeral deverá realizar-se no dia seguinte. O presidente birmanês Thein Sein começou hoje a sua viagem histórica para os Estados Unidos da América. Esta segunda-feira, o presidente da Birmânia e o seu homólogo norte-americano encontram-se em Washington para a renovação das relações bilaterais, naquela que é a primeira visita de um líder birmanês aos Estados Unidos em 47 anos. Antes da partida, na sexta-feira, Myanmar libertou mais de 20 presos políticos, uma medida que integra o processo político de reformas em curso no país nos últimos 2 anos. O Irão está a apertar o controlo sobre a internet antes das presidenciais de junho, procurando evitar que protestos sejam organizados pelas redes sociais, tal como aconteceu nas eleições anteriores, de acordo com utilizadores e especialistas. As autoridades iranianas negam estas alegações, mas não indicam a razão pela qual o serviço de internet está mais lento. Os problemas de internet têm também afetado empresas, bancos e até organizações estatais. É notícia que fecha este noticiário. Já sabe, pode comentar estas e outras notícias na nossa página do Facebook DW em português ou então por SMS através do número de telemóvel 00491758198 8273. Repito, 00491758198273. Fica agora com o Juventude em Foco, o programa mais jovem da DW.
DW. Juventude em Foco.
Olá, seja bem-vindo a mais um Juventude em Foco. Eu, Daniel Lopes, e ao meu lado a Francisca Bicho, estamos a postos para mais uma edição do programa jovem da DW Português para a África. E hoje o nosso foco vai ser a Guiné-Bissau.
Olá a todos. Recebemos uma carta aberta enviada pelo Movimento Ação Cidadã. O documento dá conta do clima de medo que, dizem os membros do movimento, continua a ter efeitos na sociedade guineense e, em particular, nos jovens.
O Movimento Ação Cidadã dá conta ainda de restrições na liberdade de imprensa e manifestação e denuncia a violação dos direitos humanos dos civis. Quisemos tentar saber mais pormenores sobre o que se passa atualmente na Guiné-Bissau e de que forma os jovens veem o seu futuro e o futuro do país.
Ao Juventude em Foco, um dos membros do movimento, Khadija Mané, explica os motivos pelos quais levaram a Ação Cidadã a apresentar esta nova carta aberta.
Há vários casos isolados de pessoas que são agredidas, que não se manifestam, que não vão dar queixa, porque é como se a sociedade já estivesse tão passiva com esses atos que já ninguém quer saber. Ou as pessoas sabem, mas não reagem.
Na carta aberta, o Movimento Ação Cidadã denuncia a agressão por parte de elementos das forças de defesa no espaço público. O movimento denuncia a agressão à cidadã Eurizanda Baldé Fragoso, no Hospital Militar, a 16 de abril deste ano, denuncia ainda a agressão a Catarina Ribeiro Schwarzt, no Aeroporto Internacional Oswaldo Vieira, a 6 de maio de 2013, com quem o Juventude em Foco chegou à fala, numa entrevista que vamos dar destaque mais daqui a pouco.
Quisemos saber ainda como é a vida de um jovem hoje em dia na Guiné-Bissau. Ainda do Movimento Ação Cidadã, Khadija Mané faz um retrato da situação atual no país.
Os jovens estão apáticos nos seus lugares. Vivemos cercados de espécie de PID pelas ruas, que uma pessoa onde está sentada tem outras que estão a ouvir as conversas, que é para pôr e transmitir. Não existe uma total liberdade de expressão.
Khadija Mané garante que nos dias que correm, os jovens estão sem esperança e não podem sequer sonhar com um futuro melhor.
Nós estamos realmente muito desacreditados e, desculpem a expressão, fartos de toda esta situação. Não temos lugar onde não podemos ter sonhos, onde não podemos fazer os nossos planos. Não podemos sonhar porque se nós planeamos uma coisa, no dia seguinte já nos estão a destruir esses sonhos. Se nós queremos realmente uma mudança radical no nosso país, já são 40 anos, praticamente 40 anos, pós-independência, onde vivemos nisso, onde não houve nenhuma melhoria, onde não conseguimos atingir um certo grau de conforto e de felicidade.
Apesar deste relato, Khadija Mané diz que há uma pequena luz ao fundo do túnel.
Nós, enquanto jovens, temos que ter lugar e nós esperamos que, muito sinceramente, depois das supostas eleições em novembro, que as coisas tenham um novo rumo. Nós estamos à espera disso e queremos fazer parte dessa mudança.
Khadija Mané garante que alguns casos de abusos são denunciados à polícia judiciária, mas até agora nenhum teve uma conclusão ou foi bem sucedido.
Faça queixa e há notificações e depois, muito provavelmente, não se avança porque depois a pessoa desiste ou porque é aquela coisa. Não, nós estamos a fazer queixa de pessoas de instituições de segurança e defesa que muitas vezes não dá em nada.
Para além da carta aberta, o Movimento Ação Cidadã garante estar empenhado em ter uma parceria com a Liga Guineense dos Direitos Humanos para a criação de uma linha telefónica de apoio às vítimas de agressão.
E terá o movimento sentido obstáculos no desenvolvimento deste trabalho?
Até então, não sabemos medir até onde as nossas ações têm tido impacto ao nível do governo. Esperamos que tenham algum impacto e nós não estamos à espera que no meio de um programa de rádio, por exemplo, apareçam lá gente, polícias ou militares, para nos prender ou agredir, mas nós esperamos que seja um resultado positivo de acharem que aquilo que nós estamos a fazer é bom para a sociedade e que deve tirar proveito.
Para que a situação de alegada impunidade e de supostos abusos de poder deixe de ser uma realidade no futuro, Khadija Mané apela para que a população da Guiné-Bissau Guiné-Bissau, denuncie qualquer ato de intimidação ou violação dos seus direitos por qualquer elemento das forças de segurança e ou defesa.
Nem porque a pessoa tem uma determinada farda, um determinado uniforme, que tem que usar do outro, sem motivo aparente.
Perante este clima de medo, acha que essa tarefa de reanimar os jovens e incentivar as pessoas a denunciarem será uma tarefa fácil?
Não será fácil, mas nada é fácil, não é? Muitos países chegaram onde chegaram devido a manifestações. Nós tivemos a Primavera Árabe e outros tipos de manifestações que fazem a diferença.
Um dos casos de alegada agressão por parte de elementos das forças de defesa no espaço público, denunciados na carta aberta do Movimento Ação Cidadã, foi precisamente a um dos membros do grupo. Catarina Schwarst conta na primeira pessoa o que aconteceu no dia 6 de maio de 2013, no Aeroporto Internacional Oswaldo Vieira, em Bissau.
Estávamos todos numa fila. A pessoa que me agrediu não estava à espera de ser chamada a atenção. Estava acompanhada por passageiros cubanos. Ele deve ter se sentido apanhado de surpresa e não se quis mostrar inferior. Então ele reagiu, não gostou e, para piorar a situação, é um agente que trabalha no aeroporto e acho que utilizou essa função para abusar das suas capacidades.
Catarina Schwartz adianta que mais tarde soube que a pessoa que alegadamente a agrediu foi colocada em serviço no aeroporto pelas Forças Armadas a seguir ao golpe de Estado de abril do ano passado. Soube ainda que tinha viajado no mesmo avião em que estava Catarina Schwarz.
A certa altura ele diz-me: você não sabe com quem é que se está a meter, e vou-lhe fazer passar vergonha. Pegou nas minhas malas, depois dessas terem passado o raio-x, e ordenou os agentes da alfândega que abrissem as malas. E eu, nessa altura, foi quando eu me apercebi que ele trabalhava no aeroporto, perguntei para que instituição, quem é que ele estava a representar e como é que ele se chamava. Ele não me respondeu e, por isso, aproximei-me dele para tentar ler o que é que estava no crachá. Nessa altura ele agride-me na cara e esconde o crachá dizendo que eu não tinha nenhum direito de pegar ou olhar para o cartão. Tentei apelar à Guarda Nacional que estava presente para fazer alguma coisa. Não fizeram rigorosamente nada.
Catarina Schwarst conta que a situação podia ter piorado.
Este agente saiu para fora do aeroporto, eu segui-o. E lá fora estava uma pessoa que me foi esperar. Eu disse o que é que tinha acontecido. Essa pessoa foi ter com o tal Norberto Silva para exigir justificações. As coisas tornaram-se acesas e, entretanto, começaram-nos a dizer para não fazermos nada porque ele tinha sido colocado no aeroporto pelo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, António Jair. Então, nessa altura, me disseram também que ele tinha ido ao carro buscar uma pistola. Então, nós parámos tudo o que estávamos a fazer e no dia seguinte é que começámos a tomar outras diligências.
Apesar de se tratar de um caso isolado, Catarina Schwarz garante que este tipo de situações acontece com frequência na Guiné-Bissau.
Membro do Movimento Ação Cidadã, Catarina Schwarz adianta que este tipo de situações acontece sobretudo com os cidadãos guineenses. Falando ainda sobre o clima de impunidade que diz ser vivido na Guiné-Bissau, Catarina Schwarz se refere que as vítimas dos alegados abusos não fazem queixa por temerem que a situação não vá avante. Ao Juventude em Foco, relembra um caso em específico.
No outro dia, em conversa com uma pessoa bem informada, ele recordou-me de um caso militar que chegou a ser preso, não sei concretamente por que razão. Passados uns tempos, um grupo de militares foi à Polícia Judiciária espancar, o polícia tinha mandado prender o tal militar, espancaram-no e libertaram o tal militar.
Mesmo perante este contexto, Catarina Schwarst considera que deve estimular a população para fazer queixa e denunciar, mesmo que as mesmas não sejam consideradas a fim de dar volta à situação. E qual será o papel dos jovens?
Aqui na Guiné-Bissau não há muitas formas de manifestação pública de jovens, nada disso, mas se tiver uma investigação rápida, vamos perceber que, através das músicas, há jovens dos bairros que se juntam e fazem músicas de intervenção com uma carga simbólica muito grande, manifestarem o seu desagrado em relação à situação política e militar.
Mesmo com letras que denunciem certas situações, Catarina Schwarz garante que as canções de intervenção passam na rádio e não há censura.
Não sei se é porque não conhecem esses grupos, não sei se é porque é uma música que não se leva tão a sério, mas já é uma forma de manifestação.
E uma das vozes que mais assume o combate aos abusos vividos na Guiné-Bissau é a Liga Guineense dos Direitos Humanos, que reivindica uma sociedade mais justa. Atenta aos casos de violação dos direitos humanos, o presidente da Liga Guineense, Luís Vaz Martins, ilustra a situação de medo que se vive no país.
Nos últimos meses é justamente um clima de tensão, de muito medo, onde efetivamente alguns métodos de intimidação, de tortura, de perseguição, de restrição de liberdade é o retrato do que tem vivido ultimamente.
Dando espaço à impunidade e não garantindo a salvaguarda dos direitos humanos na Guiné-Bissau, Luís afirma que é cada vez mais difícil ser-se jovem no país.
É muito difícil, efetivamente. Não há horizontes a curto prazo que garantam aos jovens uma saída feliz para a crise em que o país está envolvido e, efetivamente, cada vez mais escasseia a esperança de um amanhã melhor. É por isso que a Liga compreende a aflição dos jovens e é nessa senda que também a Liga se solidariza com a situação dos jovens e da história das vítimas de perseguição e de maus-tratos no nosso país.
Se a situação de abusos impunes não for controlada, Luís Martins acredita que o futuro dos jovens guineenses irá ser ainda mais complicado, temendo que a resposta para a violência seja mais violência.
A única esperança é efetivamente ver os órgãos restabelecidos através das eleições e ver a situação mudar com o apoio da comunidade internacional, porque se a situação prevalecer, nós acreditamos que aquilo que tem sido sempre o nosso receio é que as pessoas depois utilizem uma espécie de meio à resistência violenta para responder aos atos violentos de que têm sido alvos.
Uma situação que o Presidente relembra que a comunidade internacional está cada vez mais atenta e disposta a apoiar.
E com este tema nos despedimos. O Juventude em Foco de hoje fica por aqui, mas já sabes, para a semana voltaremos e o Filipe Ferminen vai substituir-me por uma semana. O Filipe esteve aqui ao nosso lado a acompanhar a emissão. Olá, Filipe.
Olá. Na semana que vem sou eu que vou estar ao lado de Francisca Bicho. E nós já estamos preparando mais uma edição do Juventude em Foco.
Então, marcamos encontro no próximo domingo. Até lá, tchau.
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 DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao sexto episódio da série sobre direitos das crianças e trabalho para a paz. Hoje vamos até o Mali, onde os serviços de saúde, como na maior parte dos países em vias de desenvolvimento, são uma das principais preocupações. Mamadou Niafo recebeu ajuda da organização não-governamental francesa O Fil de la Vie, ou seja, No Decorrer da Vida em português.
Tinha vergonha de andar pela minha zona porque as pessoas olhavam para mim de uma maneira perturbante. Às vezes, envolvia-me em lutas com pessoas que estavam a olhar espantadas para mim.
Mamadou Niafo, que tem agora 25 anos, tinha noma desde bebê. Trata-se de uma infecção gangrenosa, aguda e fulminante, que afeta a boca e o rosto das crianças. Teve uma infância muito difícil e o seu único crime é ter nascido numa família pobre. O pai de Mamadou, Ali Niafo, recebe-nos no seu estabelecimento num bairro popular na periferia de Bamako, a capital do Mali. Ali explica que tentou tratar o filho, que não tinha ainda um ano, quando a doença se manifestou.
Era uma doença misteriosa para nós. Não sabia o que fazer, por isso decidi levá-lo para ser tratado no centro de saúde de Kotiala, a 400 quilômetros a sul de Bamako. Este centro ficava a 15 quilômetros da minha casa. Mamadou era tão pequeno que o punha numa caixa para transportá-lo. Andei de um lado para o outro durante 2 semanas, mas acabei por ter de parar porque fiquei sem dinheiro.
Apesar de já não ter mais dinheiro, Ali Niafo não podia simplesmente desistir e nada fazer pelo seu filho. A opção mais barata e acessível era a medicina tradicional.
Enviamos o Mamadou para a aldeia de Samaniana, não longe de Bamako, para um tratamento tradicional. Uma mulher conseguiu neutralizar as bactérias. Ele já não tinha dores, mas era demasiado tarde. Ele já não tinha nariz.
A medicina tradicional conseguiu impedir que a doença se espalhasse. É bom existir medicina tradicional, uma vez que muitos africanos não têm acesso à medicina moderna, em parte por causa dos custos elevados dos medicamentos feitos em países desenvolvidos. Este é especialmente um problema para as pessoas de regiões rurais. Muitas vezes, voltam-se para a medicina tradicional que se baseia no uso de plantas medicinais. É a principal forma de tratamento para 80% da população na África subsaariana. Apesar dos remédios tradicionais serem vistos como efetivos no tratamento de doenças comuns, o seu efeito terapêutico é limitado, especialmente quando se trata da doença Noma e dos seus efeitos. Alguns anos mais tarde, a família Niafo mudou-se para Bamako. Foi difícil para Mamadou, que não tinha nariz, integrar-se entre as crianças locais. Algumas fugiam dele, outras recusavam-se a partilhar comida ou bebidas com ele. Mamadou e a sua família voltaram-se para Deus, até que descobriram uma ONG que ajuda pessoas que têm Noma. Foi em 2006. Mamadou recorda.
Soubemos de Ofil de Lavie, graças a um amigo da família, que é enfermeiro no Hospital Gabriel Touré, em Bamako. Ele disse ao meu pai que havia cirurgiões no Mali especializados em Noma. O meu pai levou-me até lá e, alguns dias depois, fomos ao hospital conhecer Al-Khalifa Touré, que me pôs imediatamente na lista.
Al-Khalifa Touré dirige a filial maliana da ONG, que trabalha com parceiros suíços e franceses. Os franceses fazem as cirurgias, enquanto os enfermeiros suíços tratam da assistência médica. Todos conhecem bem a doença Noma, incluindo Al-Khalifa Touré.
Crianças com menos de 6 anos são as mais vulneráveis à Noma. Geralmente, uma criança apanha a doença por causa de má nutrição ou de uma doença infecciosa que não foi corretamente tratada. A Noma pode, depois, instalar-se.
Os membros de Ofil de Lavi fazem viagens regulares ao coração do Mali. Organizam campanhas de sensibilização e aumentam a sensibilidade das pessoas para a doença. Também tentam compilar estatísticas sobre quantas crianças têm, de facto, Noma. Quando os especialistas europeus chegam, os pacientes são levados para um centro de saúde em Bamako e preparados para a operação. Al-Khalifa Touré.
Tratamos-los se têm lesões infectadas. Pode melhorar no espaço de 3 semanas. Damos espirulina aos que estão anémicos, o que é o caso de praticamente todos. Depois eles ficam com um nível suficientemente alto de hemoglobina para sobreviver à operação. Normalmente engordam um pouco antes da operação por causa da espirulina.
O grupo de Mamadou foi tratado em 2007. A operação decorreu no Hospital Gabriel Touré, em Bamako. Ele conta o que aconteceu.
Primeiro, deram-me uma anestesia geral. Depois, os cirurgiões tiraram algum osso e pele do meu próprio corpo para me fazerem um novo nariz.
Os especialistas do Ocidente desempenham um papel muito importante não só por disponibilizar informação, mas também por fornecerem fundos. Eles preenchem uma lacuna, diz Al-Khalifa Touré.
Sabe que não existe um bloco operatório para cirurgias plásticas no Mali. Por isso, nunca temos material suficiente. Os nossos parceiros trazem tudo o que precisamos, tudo o que não temos. Deixam-nos algum material e regressam com o restante.
A ONG também está a ajudar o Mali a honrar um compromisso que assumiu, juntamente com outros 192 países em todo o mundo, relativamente às crianças. O Mali ratificou a Convenção dos Direitos da Criança, que foi redigida pelas Nações Unidas em 1989. O artigo 24 estipula: os Estados-partes reconhecem à criança o direito a gozar do melhor estado de saúde possível e a beneficiar de serviços médicos e de reeducação. Velam pela garantia de que nenhuma criança seja privada do direito de acesso a tais serviços de saúde. O melhor estado de saúde possível não diz só respeito à saúde física de uma criança, mas também ao seu equilíbrio psicológico. E este é um facto que não se pode negligenciar, tendo em conta o quão devastadora pode ser a NOMA. É por isso que o Fil de la Vie e os seus parceiros se mantêm em contacto com os seus antigos pacientes para os acompanhar ao longo do seu cotidiano. Al-Khalifa Touré.
O nosso objetivo não é operar as crianças e abandoná-las. Acompanhámo-las durante anos, se não décadas, depois da operação. Algumas das crianças que tratamos são depois cuidadas por outras organizações que as enviam para a escola.
Mamadou não teve de reinscrever-se na escola. Nunca parou de estudar, embora se tenha atrasado por causa da sua doença. Está agora no 9º ano e é corajoso.
Não vou à escola desde que voltei do hospital, porque é um bocado longe da minha casa e não tenho meios de transporte. A minha saúde ainda é frágil, por isso, o diretor da escola disse que eu podia fazer um exame no final do ano sem ir às aulas.
Hoje, Mamadou está muito feliz e não quer que outras crianças sofram como ele por causa de uma doença que pode ser evitada. Ele sabe do que fala.
É preciso saber que a NOMA é causada por malnutrição, falta de vitaminas. Por isso, pediria a todos os pais que cuidem dos seus filhos. A doença começa com manchas pretas na boca. Depois, as bactérias comem os lábios e o nariz. Aconselharia todos os pais a lavar a boca dos filhos regularmente e a variar os seus alimentos e assegurar que comem refeições nutritivas.
A história de Mamadou é um exemplo de como o acesso a bons cuidados da saúde pode fazer uma mudança positiva na vida de uma criança. Mas é um caso isolado na África subsaariana. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 2009, só 5 dos 46 países da África subsaariana estão no caminho para cumprir o objetivo do desenvolvimento do milénio de reduzir em 2/3 a mortalidade de crianças com menos de 5 anos antes de 2015.
E assim termina o 6º episódio da série do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre direitos das crianças e trabalho para a paz. Este episódio é da autoria de Mahamadou Koné. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/lbe. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
E sem mais demoras, digo-lhe que a Síria continua no centro dos comentários que recebemos no nosso Facebook. Micael Miguel escreve, por exemplo, devem respeitar as opiniões e direitos do povo sírio para evitar conflitos. Já Clésio pergunta qual é o interesse da Rússia na Síria e por que é que há tantas mortes? Porque alguns dirigentes se acham Deus, que todos estes países optem pela paz, é o pedido deste ouvinte. Eduardo Cambinda acha que os Estados Unidos devem lutar contra as ditaduras, que já não se justificam em pleno século XXI. John Wetella diz que todos os presidentes que já não são precisos pelo povo dizem isso, não saio. Esquecem que para liderar dependem da aceitação do povo. Acho que os rebeldes, que se os rebeldes forem ajudados, ele vai sair, sim. Temos ainda tempo para relembrar os vencedores dos dois últimos concursos da DW África. Entre os ouvintes que responderam ao nosso último questionário sobre as preferências para o espaço do ouvinte, Arlindo Almeida Dias dos Santos, de Cabo Verde, e José Patrício, de Portugal, ganharam um iPod. Já Fabiano Albert Nas do Brasil ganhou um rádio de ondas curtas. Entre os ouvintes que enviaram relatórios sobre a recepção de emissão nos últimos meses, ganharam rádios de onda curta Carlos Faniquisso, de Moçambique, e José Amaro dos Santos, do Brasil. Márcio Vizzoni, de Itália, ganhou um iPod. Eu relembro também que este concurso das frequências continua. Para participar, basta enviar a frequência ou estação parceira através da qual está a ouvir o nosso programa, a hora e a data, e indicar a qualidade da recepção. Parabéns aos nossos ouvintes e também obrigada pela participação. Chegamos assim ao fim de mais uma emissão. Continue connosco, já sabe, nós regressamos mais logo. Até lá, tenha um bom dia e um bom resto de fim de semana.